segurança pública efetiva. Por que precisamos atacar as raízes do crime e não apenas suas consequências? Recentemente, uma notícia circulou com certa euforia nos meios de comunicação, celebrando a drástica redução no roubo de veículos em uma área específica de Porto Alegre. A motivação para essa queda nos índices, apontavam as autoridades de segurança pública, era a instalação de sofisticados sistemas de vigilância e monitoramento por câmeras de vídeo. Embora a iniciativa pareça, à primeira vista, um avanço significativo no combate à criminalidade, uma análise mais aprofundada revela uma triste ironia e levanta questionamentos cruciais sobre a eficácia de abordagens que focam exclusivamente nas consequências do crime em vez de suas causas estruturais. A imagem que surge dessa situação é quase cômica, mas profundamente reveladora. Poderíamos imaginar um diálogo entre os criminosos que antes atuavam impunemente na região. E agora, como iremos fazer? Questiona um deles. A resposta, numa linguagem que ressoa com a realidade das ruas, seria um desabafo resignado. Nos ferramos, parceiro. Vamos ter que arrumar emprego de carteira assinada. Essa suposta conversa, embora hipotética, ilustra a essência do problema. O crime não desaparece, ele simplesmente muda de endereço ou de modalidade. A ilusão da solução temporária. Quando o crime migra, a redução localizada de um tipo específico de crime, como o roubo de veículos, através de medidas pontuais de vigilância, pode gerar uma falsa sensação de segurança. A realidade é que os criminosos, por sua natureza, são adaptáveis. Eles não cessam suas atividades, apenas migram. Se uma área se torna menos propícia para roubos de carros, o foco pode se deslocar para outras regiões menos monitoradas ou para outros tipos de delitos, como furtos, roubos a pedestres, invasões a residências ou tráfico de drogas, que muitas vezes é a base de diversas outras atividades criminosas. Inocentes. Essa migração constante demonstra a fragilidade de estratégias que não abordam a raiz do problema. É como tentar secar o chão enquanto a torneira continua aberta. A segurança pública, mais do que qualquer outro setor, atua como um termômetro direto da qualidade de vida e do bem-estar social de uma comunidade. Quando os índices de criminalidade disparam, o desgaste e a sensação de insegurança afetam diretamente a vida dos cidadãos. No entanto, é fundamental compreender que a crise na segurança pública raramente nasce nesse campo. Ela é, em sua maioria, o resultado final de problemas que se originam em outras esferas sociais e econômicas, como a educação, a saúde, a assistência social e a geração de oportunidades. A segurança pública, portanto, torna-se o palco onde as falhas de outras políticas públicas se manifestam de forma mais palpável e violenta. A mania de resolver consequências, um ciclo vicioso. A insistência em focar nas consequências é uma característica marcante da nossa abordagem social. Qualquer ação que seja baseada exclusivamente em reações a problemas já manifestados, em vez de preveni-los, invariavelmente nos leva a uma situação de escolha de a menos ruim. Nunca será a melhor. Quando a discussão se concentra apenas em armar a polícia, construir mais presídios ou instalar mais câmeras, estamos meramente lidando com os sintomas, enquanto as causas primárias dos desajustes sociais permanecem intocadas e, em alguns casos, até defendidas por argumentos que reforçam o vitimismo e a impunidade. Enquanto isso, a criminalidade organizada se estrutura cada vez mais, tornando os problemas mais complexos e desafiadores para as autoridades. Enfrentar as causas exige um esforço muito maior, uma visão de longo prazo e, principalmente, uma mudança de mentalidade que rompa com o comodismo e a inércia. As desculpas para não agir sobre as causas são variadas e, infelizmente, muito comuns. Do menor esforço, o "Ah, deixa quieto, é muito complicado", do conformado "Sempre foi assim, não vai mudar", da intimidação "Você só vai se incomodar se tentar mexer nisso", do lacrador "Não tens mais nada para fazer, né?", do isento "Eu faço a minha parte, o resto não é problema meu", essas atitudes refletem uma falha coletiva em assumir o que é prioritário, as pessoas. São elas que nascem, crescem, enfrentam dificuldades e, muitas vezes, se tornam parte do problema. E, o que é pior, reproduzem esse ciclo para as próximas gerações. Elas têm nome, RG e CPF, e são a base de qualquer sociedade. Negligenciar seu desenvolvimento e suas necessidades básicas é pavimentar o caminho para a criminalidade. Gastos versus investimentos, o dilema da segurança. Quando não se investe de forma consistente e estratégica para enfrentar as causas da criminalidade, somos forçados a gastar recursos exorbitantes com as consequências. Neste contexto, tais gastos não podem ser classificados como investimentos, mas sim como meras despesas paliativas. É o famoso e improdutivo enxugar gelo. Por mais esforço que se faça, o problema fundamental permanece intacto e continua a se manifestar. A polícia, nesse cenário, muitas vezes se vê em um papel ingrato, atuando no limite de suas capacidades em um ciclo vicioso onde prende e a justiça solta, gerando uma sensação de impunidade que alimenta ainda mais o crime. O Brasil é um país marcado por uma legislação complexa, que em muitos aspectos parece focar excessivamente em direitos, enquanto minimiza os deveres e as responsabilidades. Essa distorção cria um ambiente onde as noções de culpa e responsabilidade são frequentemente invertidas. O traficante, antes um criminoso, é por vezes retratado como vítima de um sistema ou do próprio consumidor. O consumidor, que já era uma vítima da sociedade, acaba sendo indiretamente apontado como o opressor. A única verdade inquestionável nesse emaranhado de narrativas, é que a sociedade de fato se torna a principal vítima, muitas vezes, de seu próprio governo e das políticas públicas falhas ou inexistentes. O populismo barato e a busca por culpados. A gestão pública, frequentemente refém do populismo barato, busca constantemente fazer média com a opinião pública, o que geralmente se traduz na necessidade de encontrar um culpado. E, invariavelmente, esse culpado nunca é a própria gestão. Essa postura impede o reconhecimento dos problemas em sua essência e a implementação de soluções verdadeiramente eficazes e de longo prazo. O foco se desvia de políticas estruturantes para medidas midiáticas e de impacto imediato, que pouco resolvem o cerne da questão. Os estudiosos das ciências sociais há muito tempo identificaram uma fórmula para a formação de novos criminosos, um roteiro socioeconômico que se repete em diversas comunidades. Essa fórmula inclui famílias desajustadas, a ausência de uma estrutura familiar segura, sólida e de suporte emocional e financeiro adequado, evasão escolar, a interrupção precoce dos estudos, que limita drasticamente as oportunidades futuras e expõe os jovens a ambientes de risco, uso de drogas por diversão, o início do consumo de substâncias ilícitas, muitas vezes por falta de outras opções de lazer ou por influência do meio, falta de orientação e perspectivas, a ausência de modelos positivos, de mentores e de esperança em um futuro melhor, impunidade e legislação frouxa, a percepção de que o crime compensa e que as consequências são brandas ou inexistentes. Quando esses fatores se combinam, o resultado é a perda de mais um cidadão para o mundo do crime, perpetuando um ciclo vicioso de violência e desespero. O caminho da prevenção, investimento em pessoas. Nesse cenário desolador, iniciativas como as escolas com modelo cívico-militar surgem como uma ferramenta promissora para o resgate de jovens, oferecendo um caminho alternativo baseado na disciplina e na autoconfiança. Nesse cenário, a disciplina é o pilar da verdade, a responsabilidade e a autoestima, exercícios postura e corpo reto e não consumo de drogas, álcool ou cigarros. Tudo isso contribui para a formação de pessoas integradas, úteis, amadoras, responsáveis, saudáveis, determinadas e felizes. O caminho da prevenção investe em pessoas nesse cenário desolador.
Disciplina, no respeito, na educação e na construção de um futuro. Gestores que compreendem e apoiam tais modelos demonstram ter uma visão de longo prazo, enxergando além das eleições e das manchetes imediatas. Aqueles que se opõem a essas iniciativas, com argumentos que frequentemente reforçam o vitimismo barato, acabam por perpetuar o ciclo de criação de novas vítimas e a manutenção dos problemas sociais. A sociedade, nesse circo vicioso, muitas vezes se vê obrigada a fazer malabarismos diários para sobreviver, enquanto o nariz de palhaço pintado de vermelho simboliza a tragicomédia de uma realidade onde as vítimas são constantemente chicoteadas por um sistema que se faz de bonzinho para uma plateia de aplaudidores, mas que, na verdade, pouco se importa com o sofrimento das pessoas que ele próprio gera. Chamar criminosos de vítimas é, de fato, o estalo do chicote no lombo da sociedade, desferido pelas mãos de um governo inconsequente que busca isentar-se
de suas responsabilidades mais básicas. É imperativo que a sociedade e seus líderes compreendam que a verdadeira segurança pública só será alcançada quando houver um compromisso genuíno em atacar as raízes profundas do crime. Isso significa investir massivamente em educação de qualidade, em programas de assistência social eficazes, na geração de empregos e oportunidades e na reconstrução de valores familiares e comunitários. Somente assim poderemos construir um futuro onde o crime não migre, mas diminua de fato, e a sensação de segurança se torne uma realidade para todos os cidadãos.